Assim, amados, como o Paulinho estava falando da necessidade desse posicionamento para chegarmos até o fim, né? E para chegar até o fim de qualquer corrida, né? De qualquer desafio, a gente precisa de algo que se chama... O que, Eric? Perseverança. A perseverança é algo que há algum tempo o Senhor tem falado no meu coração e que estava já sentindo de alguns meses para cá de compartilhar com os amados irmãos com o intuito de verdadeiramente cooperar nesses momentos difíceis que temos passado nesses últimos dias. Como facilmente, ao longo da caminhada, somos tentados a regredir ou a estacionar ou a nos tornarmos mornos, mas o Senhor tem vindo com a sua palavra e tem nos mostrado a importância de estarmos perseverando. Irmãos, a vontade do Senhor, ela foi já colocada desde a fundação do mundo. Desde a fundação de todas as coisas e a criação de todas as coisas, começamos a perceber como o Senhor dispensa a sua palavra e a sua vontade. E assim tem feito no meio do povo de Deus e tem feito na sua vida em particular. Tem feito no meio do povo de Deus para atingir um objetivo coletivo e tem feito também no seu coração, no coração de cada um de vocês, das crianças, jovens e adultos. Para que também a sua vida seja guiada pelo Senhor segundo a sua vontade. E a vontade do Senhor, ela apresenta, assim, três aspectos. Onde o primeiro aspecto é ter claramente qual é a vontade do Senhor para a tua vida. O segundo aspecto é quando esta vontade ela vai ser operada em você ou através de você. E o terceiro aspecto é como esta vontade vai operar em você e através de você. Então nós temos aqui a questão do o que é a vontade, qual é a vontade de Deus para nós ou para a sua vida. Temos o segundo aspecto de quando isto será operacionalizado em você, evidenciado em você ou através de você a favor de outros. E também o como que isto vai ocorrer. O que, quando e como. Como facilmente, às vezes, a gente tem a noção e a clareza do que o Senhor está fazendo e você compreende a vontade do Senhor. A palavra veio e você entendeu que o Senhor quer que você atue assim, que você funcione assim, que você faça tal coisa, que você se mova para tal situação. Mas vem o segundo passo. Puxa, mas quando isso deve ocorrer? Será que é urgente? Ou será que é algo que ainda precisa ser mexido dentro de mim para daí que essa vontade seja exposta? E como que eu vou fazer isso? Qual é a maneira correta? Lembrando, mais uma vez, da vida de Davi, o quanto ele se precipitou em trazer a arca. Ele sabia que a vontade de Deus era que a arca estivesse no meio do povo. Ponto 1. Ele sabia qual era a vontade de Deus. Ponto 2, quando? O mais rápido possível. Sem a arca, o povo estava perecendo. As lutas estavam sendo cada vez mais derrotas atrás de derrotas. E a presença do Senhor não estava ali com eles. Mas Davi se precipitou na questão do como. Ele sabia qual era a vontade, sabia a urgência, mas o como ele tropeçou. E... tá, irmão, mas o que tem a ver isso aí com perseverança? O que eu quero compartilhar com os irmãos e que primeiramente tem mexido no meu coração já há muitos meses é a questão do como perseverar. Sabe por quê, amados? Porque nós corremos o risco de achar que perseverar é estar só no meio do povo. Estou vindo na reunião, né? Estou lá no Zoom... Estou dando as caras à vista para que talvez ninguém possa dizer: puxa, onde é que você está, irmão? Faz tempo que não aparece. Então você está no meio do povo. Então hoje, exclusivamente hoje, irmãos, eu quero partir do princípio do seguinte. Os irmãos já conhecem a vontade do Senhor. Da questão da perseverança. É ou não, irmãos? Vocês já sabem o quão é necessário perseverar. Eu comecei com uma pergunta aqui pro Eric. Falei, Eric, mas para chegar até o fim preciso do quê? Perseverança. Então todos sabem claramente a necessidade da perseverança. Agora, quem que poderia me dar a resposta de quando que tem que ocorrer a perseverança? Para quando que é? Hoje. Hoje. Já. Não é recebi uma revelação do Senhor que temos que perseverar e vou perseverar a partir daqui uns 15 anos. Não. Então vamos lá. Nós já sabemos o que é a perseverança e a necessidade disso. A importância disso é vital para nossas vidas. Está cheio de texto falando da necessidade de perseverar. E os irmãos concordam. É para já. Ou como dizem, é para ontem. É urgente. É urgente a perseverança. Porque sem esse senso de urgência da perseverança, facilmente vamos ser tragados neste tempo presente. Então tá bom, irmãos. Amém. Então eu creio aqui que no meio de nós sabemos o ponto 1 e o ponto 2, que é no que e o que é a perseverança e a necessidade de urgência, o quando, hoje, ontem. Agora, e o como perseverar? Não é só estar junto. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos dois exemplos tremendo, irmãos, de perseverança. Se assim o Senhor nos der graça e permitir. O primeiro exemplo é da vida de Ana, mãe de Samuel, esposa de Elcana. Vamos abrir lá então em 1 Samuel, no capítulo 1. Então vamos lá acompanhando, né, irmãos? Estamos hoje buscando diante do Senhor como perseverar, aprender do Senhor o como perseverar. Existe uma maneira correta de perseverar. E um dos exemplos tremendo que tem me ajudado muito, irmãos, é a vida de Ana. Então, lendo ali a partir do capítulo 1, versículo... Vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuú, filho de Zuf, Efrateu. E tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival, olha lá, a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Uma pequena pausa aqui. Irmãos, dentro da mesma casa, da mesma família, tinha ali uma rivalidade. Mas quão diferente era o comportamento de uma em relação à outra e vice-versa. A rival de Ana excessivamente a provocava. E irritava. Imagine a situação, né, irmão? Todo ano Elcana subia para sacrificar por toda a sua família. Aí Penina chegava para Ana e falava assim: Ana, tá vendo? O marido está indo lá sacrificar por todos os filhos que ele tem. e só eu dei filhos para ele. E você? Será que você tem alguma maldição? Eu acho que você está com um pecado tão grande que Deus cerrou a madre. Será que você não tem algum problema? Se já se humilhou diante do Senhor? Claro, estou dando exemplos aqui, vindo, né? Tentando imaginar o que seria ser irritado excessivamente. E creio que cada um de vocês poderiam dar um exemplo do que Ana estaria passando. Irmãos, não é fácil. Dentro da mesma casa. Dentro da mesma família. Uma rivalidade. Versículo 7. E assim fazia ele, Eucana, né, de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, e por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal teu coração? Eucana era um homem sensível. Estava tendo compaixão ali de Ana. A ponto de falar: eu não te sou melhor do que 10 filhos. Mas não era Eucana que estava sendo atormentado por Penina. Era Ana. E qual foi a reação de Ana quando Eucana chegou e disse: por que você está assim? Ana chegou para seu marido e falou assim: marido, amor, eu não aguento mais Penina. Ela é insuportável. Olha o jeito que ela me trata. Por que que não manda embora essa mulher? Ela me irrita toda vez, principalmente quando vamos sacrificar o Senhor. Ela vem atormentar o meu coração. Eu estou esgotada. Faça alguma coisa, por favor, por que não manda ela embora? Foi isso que Ana fez? Não foi. Ana não falou nada. Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. É proibido sentir amargura por uma situação terrível? É natural que tenhamos? Aquela sensação de indignação sobe ao teu coração. E o que que você faz? Você sai correndo atrás de simpatizantes da tua causa? Muitos de nós fazemos isso. Até uma certa justiça própria. Eu estou sendo injustiçado pelo fulano, ciclano, pela Penina. Eu quero que seja exercido um direito daqui na minha casa. Não aguento mais ela. E assim angariamos simpatizantes da nossa causa e deixamos, por último, fazer o que Ana fez. Chorou amargamente, sim. Derramou toda sua angústia e seu coração perante ao irmão que simpatizou por ela, perante o Senhor. Perante o Senhor que poderia tomar a causa dela. E ela, versículo 10, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva dere um filho homem, ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, olha a palavrinha ali, perseverando ela em orar perante o Senhor, perseverando em orar, perseverando em colocar angústia no seu coração perante ao Senhor, e não tornar a sua dificuldade como algo que pode trazer raiz de amargura para toda a igreja, Porque você quer que a justiça seja feita na tua vida. Você está sofrendo. E parece que nada acontece. E a gente acaba agindo com os nossos próprios braços. Irmão, o como perseverar é muito importante. É disso que o Senhor se agrada. Plenamente perseverar significa saber o que é perseverança, saber do senso de urgência da perseverança, mas saber como se comportar. Como perseverar? E essa mulher, perseverando ela em orar, só que nesta ocasião ali, o sacerdote Eli reparou a sua boca, ficou olhando e pensou consigo assim: essa mulher não está dizendo nada com nada, deve estar embriagada. Versículo 13. Portanto, Ana, no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparte-te de ti o teu vinho. Meu Deus, irmãos, aquela mulher já estava sofrendo. Dentro de casa tinha uma menina. Aí chega para sacrificar o Senhor. E o sacerdote chama ela de bêbada. O que você faria? Eu tocava na igreja, né? Essa igreja não dá. Claro que aqui é um mau exemplo, todo mundo sabe, esse é um outro assunto, outro capítulo, quem sabe um dia podemos compartilhar sobre isso. Eli não estava na posição que agradava ao Senhor no seu sacerdócio. E por isso, muito provavelmente, não discerniu o que estava acontecendo. Mas fechando agora o parênteses, mesmo assim, mesmo Ana tendo razão, como que ela se comportou diante do pastor dela? Eu não acredito, pastor. Você não sabe o quanto que eu estou sofrendo, ainda vem aqui e fica me chamando de bêbada. Você não me conhece direito, também faz tanto tempo que não visita a minha casa. É por causa disso, mas normalmente não, a pessoa não fala isso para o pastor. Ela vai falar para a pessoa mais chegada dela, dizendo: você acredita, fulana? Você acredita, fulano, que eu passando por essa situação que eu estou passando, e chega o irmão lá, o irmão ancião, e ainda fala essa asneira? Como é que essa mulher se comportou diante dessa situação? Eu creio, em nome de Jesus, e assim tenho experimentado há muitos anos, que os anciões desta localidade não se comportam como Eli. Amém. Porém, nessa situação, essa mulher foi provada ouvindo isso do sacerdote. Mas ela, assim como reclamou de Penina, reclamou também de Eli, né? Não. Olha como é que ela se comportou. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor. Não, senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem de vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Puxa vida, irmãos, quando eu li essa palavra assim, eu falei: meu Deus, essa mulher sofria tanto em casa, sobe para adorar o Senhor, sacrificar o Senhor, chega lá e ainda ouve isso. Que baque, Senhor, como essa mulher suportou. Ela continuou perseverando da maneira correta. Ela não blasfemou contra o Senhor e nem contra a sua autoridade. Independente se ela tinha razão ou não, razão é o que menos interessa no reino de Deus, mas sim um comportamento correto diante do rei. E ela agradou o coração do rei, ela agradou o coração do Senhor, ela respeitou a autoridade colocada diante do Senhor, mesmo que poucos tempos depois ele viria a falecer pelo seu comportamento, mas naquele momento ele era a autoridade do Senhor, e assim ela se conduziu prudentemente diante do Senhor e diante dos homens e das autoridades. Como perseverar? Você está junto? Você está junto e está atrapalhando? Não, claro que não, claro que não, eu não. Mas eu me fiz essa pergunta e vi que em algumas situações eu atrapalhei. Em vez de colaborar com a família, ao invés de colaborar com o reino, ao invés de ser proativo segundo a vontade do Senhor e me mover a favor de situações, não fazia. E aquele que conhece o bem não faz, peca. Portanto, me vi transgressor diante do Senhor quando eu me comparei com Ana. E assim, assim não sou eu. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Ana chegou diante do sacerdote e falou que ela estava ali por causa da multidão dos seus cuidados e do desgosto que ela estava sentindo até aquele momento. Aí ele ficou constrangido, né? Ele falou, vai em paz, versículo 17. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, aleluia! E sucedeu que passado algum tempo... Quanto tempo? O que está escrito aqui na palavra? Quanto tempo ela teve que esperar até que viesse a filha? Ah, 9 meses, isso aconteceu lá em seguida. Não, não está falando que aconteceu em seguida. Levantaram-se, voltaram para a cidade. E Eucana conheceu a sua mulher. Não deixa claro que é o mesmo dia. E passado algum tempo, não está dizendo que no mesmo dia tiveram um relacionamento e 9 meses depois já nasceu Samuel. Quando a palavra fala em algum tempo, não discrimina, é porque o Senhor não teve a intenção mesmo de colocar quanto tempo durou. Para que a gente não se segure nos números que eventualmente a palavra pode falar e inventarmos uma doutrina. O certo é perseverar por 9 meses, porque assim fez Ana. E inventamos uma doutrina de perseverança determinando um tempo. Mas não, a palavra fala para perseverarmos até o fim. E o que o Senhor tem nos dito, e assim nos falou na semana passada, o como perseverar vem do nosso estado de rendição, estado de arrependimento. Um coração pronto para hoje estar se arrependendo, hoje estar se rendendo e entregando o como do Senhor. Entregando ao tempo e entregando o como o Senhor quer fazer isso na sua vida. Então, aqui finalizando essa parte de Ana, o Senhor se lembrou de Ana, passou-se algum tempo e assim veio a recompensa da perseverança. E o quanto isso trouxe alívio e trouxe gratidão no coração de Ana. Sabe qual foi o fruto, irmãos? Da maneira correta dela ter se conduzido? Foi ela ter recebido Samuel como recompensa. Sim. E depois disso, o que, que brotou no seu coração? Brotou o capítulo 2. Ah, irmãos. Quando a vitória vem pela maneira correta de perseverarmos, o que vem uma adoração genuína, verdadeira, sincera, não compostas por palavras bem colocadas gramaticamente ou poeticamente, não. Vem daquela bagaça de cana moída, e gerou um suco agradável. Assim, Ana, depois de ser moída, ela recebeu ali o alento e a vida de Samuel. Que, irmãos, capítulo à parte, olha quem foi Samuel, hein? Veja só que atitude teve Ana e o fruto disso foi o profeta daquele tempo e que fez muitas outras coisas, mas isso pode ser objeto de um outro compartilhar. Voltando para o tema de hoje, o que, que gerou? Gerou esse maravilhoso capítulo 2, irmãos. Vamos ler juntos aqui. Então orou Ana, capítulo 2 de 1 Samuel. e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Irmãos, ela fez isso, irmãos. Na situação com Penina, na situação com Eli, ela fez isso. E essa adoração, esse cântico, esse louvor, esse poema, esse transbordar de gratidão diante do Senhor, no meio tem instruções que ela experimentou no profundo, no âmago, no mais profundo do seu coração e da sua alma. Não multipliqueis palavras de altivez. Penina era assim. Não saiam coisas arrogantes da vossa boca. Talvez Eli se comportou dessa maneira. Porque o Senhor é o Deus de conhecimento e por Ele são as obras pesadas na balança. Essa linguinha, como diz Tiago capítulo 3, pode incendiar muita coisa, não pode? Ao passo que dominada, quanta glória ao Senhor não pode gerar? Quantas obras de grande magnificência não pode ser gerado por esse fruto de aprendermos a dominarmos esse membro tão pequeno? Ela, pela graça do Senhor, soube como perseverar orando e ela colocou toda a sua amargura diante daquele que poderia verdadeiramente cuidar deste assunto. E não gerou, nem dentro da sua casa e nem ali perante os sacerdotes, constrangimento que poderia trazer maior incêndio, poderia trazer maiores problemas no templo. Já havia, né? A Filifineia já estava, naquela época, aprontando muito. Imagine se Ana também entrasse nesse motim e começasse a blasfemar contra Eli. Ela se calou e foi diante daquele que pode atendê-la. É o Deus de conhecimento e por Ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Aleluia! Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. A balança do Senhor. Porque ela fez da maneira correta. Como perseverar? A maneira correta é assim. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Humilhada ela foi. E agora ela é a mãe de Samuel. O homem que naquela época a palavra do Senhor aparecia, só aparecia porque era para Samuel, e a palavra do Senhor só se manifestava em Samuel, em Siló, só, naquele tempo não tinha um monte de profeta, era só em Samuel. Irmãos, talvez fruto de uma atitude correta de Ana. Imagina, irmãos, se todos nós receber essa graça do Senhor, de sabermos como perseverar, nós, como uma equipe, como uma família, como um exército, cada um coeso, juntas, medulas, fortificando, edificação, todos os santos, todos com o mesmo propósito, todos com o mesmo objetivo, todos focados, todos animados e animando uns aos outros, não se dividindo, mas fortes e constantes, animando uns aos outros. O que essa igreja de Curitiba pode gerar para as próximas gerações? Talvez nossos filhos experimentem glórias e glórias se o Senhor tardar. Porque hoje nós adotamos a atitude correta. Porque hoje adotamos uma atitude igual a Diana. Ah, nossa murmuração. Que as nossas angústias sejam colocadas corretamente diante daquele que pode nos acudir. E não do nosso parceiro de alma. O Senhor é o que tira a vida e o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, aleluia, para o fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Como não cuidará da sua necessidade, irmão? Vale a pena chorar diante do Senhor, irmão. Senhor, do Senhor são alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas. Porque o homem não prevalecerá pela sua força, pela sua estratégia, pelo seu jeito de agir, pelo teu achômetro, pelo teu sentimento. A força, o braço do Senhor, do homem, tem todas essas características. A astúcia do homem, a inteligência do homem, a maneira de viver, eu acho que tem que ser assim. E acaba não perseverando da maneira correta. E acha que pelo fato de estar no meio do povo, está bom. Mas você está no meio do povo e está agregando? Ou está servindo de tropeço? Irmãos, rejeitem toda e qualquer seta do inimigo agora, que faça com que você pense que essa palavra seria bom para quem é, para aquela outra pessoa lá que tem atrapalhado a caminhada dos irmãos. Sonda o seu próprio coração, vê se em algum momento você não foi também pedra de tropeço para alguém. Hoje é tempo de restauração, hoje está vindo a palavra do Senhor justamente para mudar a sorte, mudar a nossa maneira de perseverar. Lembre-se, somos uma família. E a eternidade toda você vai passar com esse irmão que está ao seu lado. Então hoje estamos sendo treinados pelo Senhor para sabermos lutar juntos, para chegar então até o fim. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde o céu sormejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Aqui falando claramente da majestade do nosso Senhor Jesus, exaltado, o rei, o ungido do Senhor. Amém. Irmãos, eu gostaria também de avançar, assim, dar este segundo exemplo. Esse primeiro exemplo de Ana já me quebrou bastante, já me quebrou muito. E creio assim que ela, com o exemplo dessa mulher, nos traz, né, e nos trouxe um ensinamento muito precioso, né, de como se comportar, né, nesse tempo de angústia, nesse tempo difícil, né, onde há muitas sugestões, muitas ideias, muitos achismos, né? Eu creio que essa mulher, ela recebeu essa graça do Senhor e perseverou conforme a vontade do Senhor, da maneira correta, né? Bom, e falando em perseverança, quem é outro irmão amado do Antigo Testamento que, quando se fala em perseverança, logo já vem na mente dos irmãos? Quem é? Jó? Josué e Caleb. Josué e Caleb. Gostaria também, pela graça do Senhor, da misericórdia dele, também se utilizar da maneira como esses homens perseveraram. Também fez toda a diferença, né? A maneira com que eles perseveraram se distinguiu daqueles outros companheiros deles. Sem se delongar muito, irmãos, vamos lá. Josué e Caleb, junto com mais 10 irmãos, foram levados e escolhidos para ir até a terra prometida e sondar a terra, certo? E todos eles foram comissionados, foram enviados para esse serviço. Porque a promessa do Senhor falava desta terra e prudentemente Moisés falou assim: vamos espiar e ver o que tem lá dentro. Ver como é que é a terra, se é boa ver como é que é a terra, para ver como é que são os habitantes, se eles estão cercados por fortalezas ou se vivem de formas mais dispersas, enfim, ele já gostaria de traçar um plano para como entrar naquela cidade. Ok, prudentemente Moisés enviou os espias para sondar a terra. E eis que 40 dias depois voltaram os 12, só que 10 deles começaram até a falar que a terra era boa mesmo. Olha aqui, era a época das uvas, trouxemos uvas, figos, coisas maravilhosas. Mas o seguinte, lá também tem um povo que é difícil de lidar. Lá tem os filhos dos gigantes. Nós vamos ter grandes dificuldades. Quando vimos aqueles homens lá, veio ao nosso coração que nós éramos como gafanhotos perante eles, e provavelmente eles pensaram a mesma coisa esse de nós. Nós não somos nada perante esse povo. Nós somos um povo muito pequeno. Nós somos uma igreja muito pequena. Nós não temos nem salão para se reunir. É sempre 100, é sempre 150, sempre 200. Sabe, irmão, eu estou cansado. Eu acho que eu vou buscar um povo assim mais quente, mais avivado, que tenha, né, 1.000 pessoas, porque vem sim uma igreja forte, que tem canal de televisão. Agora, esse povo aqui não dá, é muito fraquinho, muito minguado. Olha, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que as nossas palavras não venham trazer tristeza ao coração do nosso irmão. Se o Senhor prometeu, assim Ele fará. Se o Senhor falou que vai edificar a igreja, Ele vai edificar. Porque está escrito que o Senhor edificará a sua igreja. Então, primeiro, quem vai edificar a igreja? O Senhor. E Ele vai edificar qual igreja? A sua. Então, não é eu vou edificar a igreja do Senhor, e nem é que o Senhor vai edificar a minha igreja. Diz o Senhor, eu edificarei a minha. Essa é uma promessa. E o Senhor vai cumprir. E conta conosco para perseverarmos até o fim. Independente do que os teus olhos hoje estejam vendo, não sejamos como aqueles 10, sejamos como Josué e Caleb. Ali em Números 13, vamos ali abrir, irmãos, em Números 13. Ao serem comissionados para ir para a terra prometida, para ir lá para aquela região, Josué e Caleb tinham a visão correta do que Deus tinha prometido naquela terra. E mesmo tendo a visão correta, irmãos, gostaria de ler essa parte aqui com os irmãos. Versículo 30 do capítulo 13 diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Por quê? Porque aqueles 10 estavam trazendo angústia e tristeza para todo o arraial, só trazendo palavras de desencorajamento. Diz em outro texto que estes 10 fizeram derreter o coração dos irmãos. Meu Deus! Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que subiram com ele disseram aquilo que a gente já leu. Ali no versículo 14, começa dizendo: então a congregação levantou a sua voz e o povo chorou aquela noite. Trouxe angústia, trouxe aflição no coração do povo. E todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão. Você veja, irmão, primeira coisa que vai acontecer é o povo murmurar contra as autoridades. Por quê? Porque o coração do povo não estava postado na visão de Deus. Eles estavam todos juntos, estava todo mundo junto lá. De repente eles estavam pensando: pelo fato de estarmos juntos, nós vamos chegar à terra prometida. Estamos perseverando, todo mundo junto aqui, está todo o povo. Mas eis que esses 10 se procederam de maneira inadequada e trouxe grande prejuízo. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação disseram: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Olha as blasfêmias que geraram. E quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, ou seja, não vale nada do que o Senhor falou, que é uma terra que emana leite e mel. Se esqueceram já da palavra? Se esqueceram das grandíssimas e preciosas promessas? Se veja o estrago que faz uma murmuração, o estrago que faz você não ter o espírito voltado para a realidade do Senhor. É muito carnal, né? É muito sentimental, é muito que os olhos estão vendo. Nossa, do jeito que está aqui esse povo, sem salão, meu Deus, daqui a pouco acaba a igreja. Ah, eu não vou. Ah, não, é muito longe. Ah, não, não, não está passando no YouTube. Eu vou ficar aqui em casa. Ah, daí você fala para um, para outro, para outro, para outro, para outro. Ah, mas também os irmãos, né, no presbitério, né, no agilismo, no diaconato, então, que demora para achar um terreno. É, só que os irmãos já receberam a vontade do Senhor, já sabem da urgência, já estão esperando como fazer. E esperam que todos nós sejam cooperadores nessa mesma causa. E não pedra de tropeço, para gerar mais aflição e vai gerar ira no coração de Deus. O Senhor vai vir com a sua balança. Versículo 3, e porque o Senhor nos traz esta terra para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presas? Não nos seria melhor voltarmos então para o Egito? E diziam uns aos outros, vamos constituir um líder e voltamos ao Egito então. Ah, então quem concorda comigo que não dá mais para ficar aqui? Então vamos pegar esse irmão que está um pouquinho mais velho aqui entre nós e ele vai ser o nosso líder. E forma-se outra igreja. Ou se ajuntam a outros que pensam da mesma maneira. Então Moisés e Arão, o que fizeram? Se indignaram contra o povo? Começaram a blasfemar do povo? Não, Moisés já tinha aprendido a lição. Quando Moisés chegou diante do Senhor, ele falou, Senhor, eu não aguento mais esse povo, eu estou sozinho aqui. É um fardo muito grande, Senhor. Tem misericórdia em mim. Tá bom, Moisés, vou ter misericórdia. Então, vamos separar 70 homens que vão te ajudar. No fim desses 70 homens, também foram escolhidos 12. Desses 12, 10 trouxeram toda essa dificuldade. Né? Mas, agora a posição de Moisés e Arão foi de se prostrar. E caíram sobre seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Se humilharam. Não ficaram revidando e criando mais e mais contenda. Porém, Josué e Caleb tomaram essa causa. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação do sul de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nos dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão, e retirou-se deles o seu amparo. Veja que visão profética desses dois. Retirou-se deste povo já o seu amparo, sua segurança. Eles são grandes? São. São o maior número? São. São assustadores? São. Mas eles já estão sem proteção. Nós vamos entrar e nós vamos possuir. Hã? Hein? Maravilha, né? É o outro discurso, não é? Graças ao Senhor. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. E o Senhor é conosco. Não temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejasse. Imagine, irmãos, Josué e Caleb levantam com aquele ímpeto, com aquela força do Senhor, ministra mais uma vez ao coração do povo, dizendo, povo, não, 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 não dê ouvidos a este, é assim, assim, assado, o Senhor falou assim, assim, assado. Mas olha o estrago que foi feito, e o povo o que fez? Não, 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 pode parar com isso, vamos apedrejar isso. Queriam apedrejar Josué e Caleb. Meu Deus do céu. Estava Moisés e Arão prostrados. Josué e Caleb se levantaram a favor da causa. E iam ser apedrejados se o senhor não intervir. E o senhor intervir. Mas eu gostaria de parar por aqui, porque depois tem a sequência que o senhor interviu. Moisés intercedeu mesmo assim por aquele povo, mas houve consequências, né? Acima de 20 anos, aquela geração não entrou na terra. A balança do Senhor atuou por causa da incredulidade e murmuração. Irmãos, em suma, o que o Senhor falou para mim em relação a esses dois exemplos, tanto de Ana quanto desses dois amados irmãos, Josué e Caleb, foi de como que eles se comportaram, qual foi a maneira deles perseverarem. Você veja que Josué e Caleb estavam no meio de um povo em número, né? E os outros 10 que foram lá, de repente estavam pensando que também estavam perseverando e que também seriam recompensados. Mas a incredulidade e a murmuração trouxe um prejuízo muito grande. A lição que fica para nós, irmãos, é que não é pelo fato de estarmos só fisicamente juntos, ou de aparecermos de vez em quando, mas sim de nos envolvermos na causa. Perseverar, o modo de perseverar é: se envolva na causa. Tome para você a causa e coopere, porque Ana se portou adequadamente e não gerou dentro da casa dela e nem no templo divisão, falando o que não devia. Josué e Caleb, tendo a visão correta, quase foram apedrejados, mas não desistiram. E assim alcançaram a promessa do Senhor. Josué foi o servo útil para Moisés. E foi fiel a Moisés, tanto que lhe coube ele conduzir o povo. E Caleb, por sua postura correta, nesta posição, neste momento de crise, o Senhor falou: a terra que você pisou com teus pés, toda ela vai ser tua. E muito tempo depois, Caleb foi recompensado. E outra bênção na vida de Caleb é que ele tinha já avançada a idade e falou assim: eu estou igual a uns 40 anos atrás. Então, se você perseverar da maneira correta, até saúde nós vamos ter. Não é? Então, amém, irmãos. Graças ao Senhor. É uma situação interessante em relação à perseverança. Eu não sei quem tem a versão da Bíblia King James. Quem tem a versão King James? Você tem, Valéria? Ah, faz um favorzinho, abre ali então, em Números 14, 24. Na minha versão está assim, Valéria. 14, 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá em herança. Como é que está o versículo 24 na King James? Está igualzinho a essa? Não, né? É. Não, mas pode falar que a gente consegue ouvir.
Todavia, meu servo
Amém. O servo Caleb me segue com segurança, confiança e integridade. Na minha versão aparece aqui com perseverança. Perseverou e seguiu. Ali fala confiança e integridade. Numa outra versão, King James, também aparece que me seguiu plenamente. Perseverar é seguir plenamente. Pleno, completo, espírito, alma, corpo. O quê? Quando? Como? Completo. Entrega completa. Amém, Senhor. Te dou graças, ó Pai, pois a Tua palavra é tão completa, tão plena, tão rica. E os Teus homens e as Tuas mulheres, como nos ensinam até o tempo de hoje. Como o nosso amado irmão Paulo escreveu ali em Romanos, dizendo que as Escrituras tem essa função de nos ensinar, de nos corrigir, redarguir. E hoje, Senhor, através da vida de Ana e da vida ali desses homens de valor, Josué e Caleb, temos aprendido a maneira correta de perseverar. Senhor, não queremos ser só mais um na multidão, mas queremos nos envolver a Tua causa e aceitar, Senhor, a militância correta, aquele chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Queremos perseverar, Senhor, lutando. Queremos perseverar batalhando, em conformidade à Sua vontade, segundo o Seu tempo, e da maneira e como o Senhor almeja fazer. Que a Sua graça venha inundar o nosso coração neste momento e trazer a cada um de nós, a mim e os meus amados irmãos, tal discernimento de como podemos nos envolver e colaborar da maneira correta e assim perseverar verdadeiramente e seguir ao Senhor plenamente. Pois está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pedimos o Teu socorro, Senhor, e Sua ajuda, para que esta palavra penetre o nosso coração e traga frutos que dignificam o Senhor. Frutos de arrependimento diário, de uma entrega diária aos Teus propósitos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Duas coisas importantes, né, foram ditas, e a gente vê realmente que Ana, Moisés, Arão, Josué e Caleb, eles foram pais na fé, né? Espiritualmente falando, né? A Ana era mulher, mas ela atingiu uma estatura de pai, né, para agir dessa maneira, né? Perseverando da forma certa. E no cântico dela diz isso, né? Até estéril deu à luz a 7 filhos, isso significa gerou perfeição, né? O número 7 significa perfeição. Andar perseverantemente na maneira correta vai gerar perfeição em nossa vida, perfeição de Cristo. É isso, irmãos. Às vezes não há perfeição de Cristo em nossa vida porque perseveramos erradamente, murmurando, se queixando, ou tantas outras coisas. Mas a maneira correta é essa mesmo. É orar, ir diante do Senhor, se humilhar, se render. É a perseverança constante e reta a ser feita na sua vida. Né? Que o Senhor nos ajude realmente, irmãos. Se há alguém aqui que precisa se arrepender disso, né? Se arrependa hoje. Se está agindo erradamente, né? Se estamos agindo erradamente em alguma perseverança na nossa vida, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas também se você sente que está com falta de perseverança, deseja um batismo de perseverança, se precisa de oração, vem aqui também, podemos orar por você, para que o Senhor realmente fortifique o teu coração, né? Para perseverar até o fim. Nós precisamos uns dos outros, né? E precisamos realmente daquilo que houve em Caleb. Em Caleb havia outro espírito. Qual? O Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus por isso. Então, antes de ceiarmos, né, se você ou alguém de nós precisa de oração, né, podemos orar. E depois podemos ceiar na presença do Senhor. Não é fácil perseverar, irmãos. Muitas vezes eu mesmo desfaleço nisso. Todos nós precisamos de ajuda para perseverar. Precisamos realmente atingir uma estatura de paz, irmãos. É um momento final. São dias finais. E nós precisamos atingir a estatura de paz, espiritualmente falando. Senhor, nos ajude. Sabe que uma das perseveranças mais difíceis, né, que eu me incluo nessa, é muito, muito difícil e precisamos, é a oração, né, foi citado. Ana era mulher de oração, Moisés era, com certeza Caleb e Josué eram. Precisamos também aprender isso, né, nos perseverar na oração. É uma das coisas mais difíceis, mas possíveis pela ação do Espírito. Que o Senhor também nos ajude nisso. Precisamos da ajuda do Senhor. Há tantas necessidades, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar. Amém. O Senhor sempre Ele fala por palavra de sabedoria, revelação, profecia. Enfim, o Senhor tem diversidade de dons e diversidade de operações. E o nosso maior problema consiste em nós observarmos o testemunho do Senhor na vida do Josué e Caleb, que eles perseveraram em seguir o Senhor. Perseveraram em seguir o Senhor. Para perseverar em seguir o Senhor, nós precisamos da visão do Senhor. Onde nós falhamos é quando nos distraímos, perdemos a visão do Senhor. Podemos estar seguindo o caminho e chega ao final, pensamos que vamos chegar na glória e não chegamos. Eu não me esqueço de um exemplo que um irmão deu, que ele estava subindo uma serra num nevoeiro e ele não tinha condição de ver a estrada, de tanto nevoeiro. De repente veio o pensamento nele assim: a luzinha vermelha que está aí na tua frente. Tinha a luzinha vermelha de outro carro. E ele seguiu. E quando ele foi indo atrás daquele carro, chegou a certa altura que o carro parou e ele bateu atrás daquele veículo. Mas quando ele bateu no veículo, é porque o carro tinha chegado na casa dele. E ele seguiu o carro até chegar na casa do proprietário daquele carro. Quando nós não temos visão, nós podemos seguir qualquer coisa e vamos chegar a um fim indesejado. O povo de Israel, ele continuou, depois daquelas murmurações, continuou rumo à terra prometida? Continuou. Mas quantos chegaram no destino da terra prometida? Eles caminharam depois, né, com aquele pecado da murmuração, na verdade uma sentença. Por isso que nós não sabemos, irmãos, o quanto vamos desagradar ao Senhor com as nossas atitudes. Podemos, de repente, passar por cima e continuar. Mas o final que vai revelar quem foi que perseverou. No final, Deus vai mostrar o coração de quem perseverou. Quando Ele abrir o portal do reino para você e dizer: entra no gozo do teu Senhor. Assim você vai saber, só naquele dia, se você perseverou ou não. Então, a Bíblia diz: temamos, pois. É temor, caminhar com temor. Temor de abrir a boca, temor de pensar, temor de falar alguma coisa que não convenha. Então, irmãos, é o final que vai trazer o veredito. Né? Aquele pessoal foi caminhando, Teve pessoas daquela geração murmuradora que chegou às portas de Canaã e morreu antes de entrar. Porque a sentença foi dada pelo Senhor há 40 anos antes. Vamos supor, se a pessoa tinha 40, estava com 80. Eu estou chegando, acho que o Senhor não vai me matar, eu vou entrar. Alguns passos da terra morreu. Não entrou. Moisés, ele acabou precipitando. Era para falar com a rocha. Ele golpeou mais uma vez a rocha. Cristo foi golpeado uma vez, na cruz. Ele não precisa ser golpeado mais uma vez com a tua língua. Nossa língua não pode golpear a obra de Deus. A igreja é obra de Deus. A Bíblia é bem clara que mostra que quando ofendemos o corpo de Cristo, estamos ferindo a Cristo, porque ela é o corpo de Cristo. O que o Senhor Jesus falou para Paulo? Por que você me persegue? Eu não estou te perseguindo, Senhor. Eu jamais te persegui. Essa crentarada aí que está perturbando a nossa fé, a nossa religião. Não estou te perseguindo. As coisas mudam tão drasticamente que daí, se nós não temos visão, naquele momento Paulo não tinha visão. Aqueles que parecem não estar com Deus estão e nós mexemos com eles e depois Deus fala, por que está me perseguindo? Nós nos confundimos às vezes. Às vezes um irmão está ali sofrendo, o irmão não tem expressão nenhuma, mas Deus está com ele. E nós fazemos de duas coisas, fazemos uma ou fazemos as duas. Uma é, talvez desprezamos, porque aquele irmão não tem tanta expressão assim. Ou nós temos um julgamento acerca daquele irmão. E a Bíblia diz, não julgue nem despreze. Sabe o quê? A visão de Cristo nós precisamos para perseverar, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Imagina Jesus na cruz, suportando a cruz, e pessoas blasfemando perto dele, e eles com o braço estendido, crucificado, pregado. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então é isso que esse espírito, eu creio que piamente, que tomou o coração de Ana, né? Não digo que ela não deva ter, porque ela teve amargura, ela devia ter aquela vontade de falar alguma coisa, mas graças a Deus não falou. Quando nos indignamos com algum irmão, a pior coisa é quando nós falamos. Melhor amarrar a língua e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, põe guardas na minha boca para que eu não fale. Porque a maneira com que falamos repercute no céu. Por isso precisamos, irmãos, nos humilhar. Isaías 66 diz, para quem olharei eu? Para o pobre, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Treme da minha palavra.
Deus falava assim: olha, eu escutei o que vocês falaram escondido lá dentro da tenda. Deus escuta o que você fala dentro da tua casa. Acaso ele não está lá? Eu já contei aquela história de duas irmãs. Uma chegou lá com todo um monte de fofoca e malfalação. A irmã que estava na casa falou: shh. E aí ela falou: mas quem que está aqui? Para você mandar eu: shh, quem está aí? Ah. Aí ela falou: aí não deu bola e continuou falando. A irmã fez: de novo. E ela pergunta pelas umas três vezes: mas quem está aí? A irmã sempre se lembra e disse: senhora, Deus está aqui. Deus. Quantos têm consciência que Deus está na tua casa? E quantos têm consciência por todas as tuas indignações e murmurações que ele já se afastou de lá? É isso que nós precisamos. Temer o que angustia a gente é quando nós sentimos o Senhor longe. Nós já temos a angústia e sofrimento pelo tardar da volta do Senhor. Não queremos agonizar se Ele se entristecer conosco. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque estáis selados com Ele para o dia da redenção. Às vezes eu fico surpreso que nós falamos da cruz, mas quando a prova vem, a cruz virou em pedaços. Nós nem conhecemos ela. É como Pedro: eu nunca conheci esse homem. Né? Quando vem a prova, é que realmente nosso coração vai mostrar tudo de ruim que tem. Né? E na prova também, embora mostre tudo o que temos de virtude também. Tudo que temos de Cristo vai aparecer. Mas tudo de ruim, para justificar a nossa ruindade, nós vamos jogar sempre a acusação sobre alguém. Ué, não foi assim com Adão, né? Essa mulher aqui que o Senhor me deu, né? Essa aqui é que é o problema, Senhor. Se não fosse ela, eu seria perfeito. Não é? Adão seria perfeito. Se não fosse a Eva, ela não tinha caído, Senhor, não tinha caído. Ela não tinha pecado. Foi ela. E a Eva não assumiu também. Disse assim: não, Senhor, foi essa serpente. Se não fosse a serpente, eu também não tinha pecado, Senhor, mas foi a serpente. Eu não, Senhor, estou aqui íntegra, mas foi essa maldita serpente aí. Irmãos, você glorifica a Deus quando você diz assim: eu pequei, Senhor, eu pequei, e eu preciso ir para o pó, eu pequei. Então você alcançará a graça de Deus. Amém?